Boa noite nesta Circulatura do Quadrado, na TV 24 e na TSF. Hoje temos Lobo Xavier no Porto, mas disponível para debater com Ana Catarina Mendes e Pacheco Pereira os contratempos, e são muitos, no processo de vacinação e o que está a acontecer no CDS, onde o líder do partido é contestado e vai apresentar uma moção de confiança ao Conselho Nacional. Hoje quem começa é Ana Catarina Mendes, a quem pergunto se afinal já sabe quando vai ser vacinada.
Não, muito boa noite. Ainda não sabemos. Sabemos que é durante a primeira fase que os órgãos de soberania serão vacinados.
Ana, nunca se começa com plural, mas estático. Nós não sabemos.
Mas até para começar?
Não, só uma brincadeira.
É uma brincadeira. Mas eu, como esta pergunta me foi feita precisamente na qualidade não de comentadora, mas de líder parlamentar, no Parlamento sabe-se que serão deputados os líderes parlamentares e os que estão no âmbito dos critérios definidos pela Conferência de Líderes nesta primeira fase, a ser aceite o grupo de trabalho que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista criou e dizendo que de imediato deve ser vacinado o Presidente da Assembleia da República e os Vice-Presidentes, todos os demais, os que pertencem à Comissão Permanente, os do Conselho de Administração ou os líderes parlamentares, serão no final da primeira fase, ou seja, depois de estarem vacinados todos aqueles que começaram hoje a sua vacinação e são as pessoas com mais de 80 anos e também todos aqueles que estão incluídos neste grupo, entre os 50 e os 79 anos, com várias doenças. Mas eu acho que mais importante do que falarmos, infelizmente, de alguns episódios e de abusos, é também importante termos a noção do que é que tem acontecido com o plano de vacinação.
Mas antes disso, não era do Parlamento que devíamos esperar um exemplo de uma polémica, provavelmente com um mínimo de prudência evitável?
Com honestidade, eu acho que devia ter sido evitado ter toda esta polémica que ao longo das últimas mais de 48 horas está a surgir. Os critérios foram definidos pelo Presidente da Assembleia da República, foram aceitos no pressuposto do voto de confiança que todos os grupos parlamentares deram ao Presidente da Assembleia da República, e o que se espera é que nós deixemos a discutir quem entra e quem sai das listas, mas se na função, e é nessa função, de representantes do Estado, de que estão a trabalhar e que sempre se disse que em estado de emergência não estão suspensas as funções do Parlamento, que devem ser vacinados, não passando por cima de rigorosamente ninguém, não estando com isso os deputados abrangidos nestas vacinas a retirar nenhum espaço de vacinação àqueles que mais precisam da vacina. Temos bem consciência que evidentemente que deviam ser todos vacinados, mas que nesta fase, face ao número de vacinas, não podem ser todos os deputados e funcionários vacinados, e por isso mesmo foi estipulado um critério. Espero que nos próximos dias este episódio esteja sanado e que de vez possa funcionar o plano de vacinação como deve ser em todo o país.
Para que isso aconteça com um novo coordenador, agora é que isto vai correr bem?
Eu julgo que é muito injusto dizermos que Francisco Ramos não coordenou isto bem. Francisco Ramos coordenou aquilo que tinha que ser um plano de vacinação que previu, com todas as fases, adaptando com base nos critérios científicos que estão disponíveis, com as adaptações necessárias que foram sendo feitas ao longo destes tempos. E, portanto, eu acho que é muito injusto que seja atribuído a Francisco Ramos todos os episódios de excesso que houve e que se conhecem hoje, de excesso e de abuso na utilização das vacinas.
Percebeu a lógica da demissão, do pedido de demissão que Francisco Ramos apresentou?
Francisco Ramos apresentou uma justificação muito simples, sendo presidente do Conselho da Comissão Executiva do Hospital da Cruz Vermelha, onde terá havido prevaricação, isto é, onde terá havido um abuso na utilização das vacinas, não sentiu que devesse continuar, precisamente porque foi no hospital do qual faz parte.
Saltou logo a pergunta se não devia ter sido ao contrário, se não se devia ter demitido de presidente da Comissão Executiva da Cruz Vermelha. Como sabe, essa pergunta surgiu imediatamente.
Não vou discutir isso, eu prefiro discutir.
Até várias bancadas.
Eu julgo que, ainda ontem tive a oportunidade de ver um vídeo que me chegou sobre o jornalismo e sobre a forma como a informação hoje passa. Nós temos sempre a tendência para puxar pelo que é mau, pelo que é negativo, e isso não é positivo para todos nós, porque nos deixa a todos sempre com a sensação que só há coisas más. Eu acho que estarmos a falar hoje às 7 da tarde de mais de 360 mil pessoas que já foram vacinadas é absolutamente espantoso, quando há um ano nós nem sequer acreditávamos que houvesse uma vacina no dia 2. E por isso, eu prefiro agarrar-me àquilo que pode dar esperança neste momento às pessoas, que é, de facto, esta vacina. As várias variantes de que se ouve falar, cada uma é mais assustadora do que a outra, e, portanto, o que se espera é que esta primeira fase termine mesmo de vacinação em abril e que nós possamos ter o mais depressa possível uma imunidade de grupo, de comunidade, de forma a conseguirmos vencer este vírus, que está agressivo, que tem deixado muitas mortes e que, por isso mesmo, prefiro pensar que daqui a uma semana estaremos a falar de mais uns milhares de portugueses que foram vacinados e da satisfação de hoje ver um conjunto de pessoas acima dos 80 anos com enormes vulnerabilidades a serem vacinadas já em Lisboa e no Porto, e que se estenderá a todo o país nos próximos dias.
António Lobo Xavier, com um novo coordenador, agora é que isto vai correr bem, e observa, Ana, que a pergunta é positiva, não é negativa. Eu até estou a perguntar se vai correr bem.
Não, portanto, é só porque eu acho que o ambiente não é tão pesado para todos nós.
Vamos ouvir a resposta do António.
Não, eu acho que está tudo a correr mal, e apesar de tudo, a saída do coordenador até me parece até me deu uma certa esperança. O que é que está a correr mal? Em primeiro lugar, as coisas estão a correr mal no plano europeu. Aqui em Portugal não se fala muito disso, mas muitos jornais internacionais têm dado conta de que a Comissão Europeia, que não tem nenhuma experiência nestas intervenções pan-europeias em matéria de saúde, as matérias de saúde foram sempre nacionais, agarrou, e bem, com certeza, com boa fé e boa intenção, esta ideia de um projeto de vacinação europeu e, portanto, transnacional, mas nem tudo correu bem. Aparentemente, o que se sabe é que esse processo burocrático foi longo, a própria negociação com as companhias produtoras da vacina foi mal feita, inclusivamente do ponto de vista técnico. Há muitas críticas nos jornais internacionais sobre a própria realização dos contratos. E as declarações feitas pela Comissão ou por membros da Comissão mostram um pouco de desespero no modo como reagiram ao facto de as empresas estarem a servir primeiro aqueles que com elas primeiro contactaram e contrataram. Portanto, há uma certa angústia e um certo stress, e não foi bem gerido o processo de aquisição de vacinas. Nem foi conseguido que os Estados-membros tranquilamente aguardassem que esse projeto centralizado fosse levado a cabo, ou fugas, ou tentativa de fugas, ou de comprar, ou de obter abastecimentos fora do que estava combinado. Portanto, não correu bem nesse plano. E depois, em Portugal, também há coisas, obviamente, eu não gosto de dizer mal, não tenho prazer nenhum em dizer mal sobre estas matérias, mas várias coisas correram mal. Em primeiro lugar, foi escolhida uma pessoa que é, para usar a linguagem política mais corriqueira, um boy da área de saúde do Partido Socialista. Quer dizer, num tema em que a escassez era o grande critério, digamos, do ponto de vista adversativo, era o grande problema, era preciso escolher uma equipa com boa experiência logística, boa capacidade de decisão, mas com grande autoridade moral. E uma das coisas que começou logo a acontecer foi uma certa degradação da autoridade moral deste coordenador do plano de vacinação. Não teve, no meio da angústia do país e dos problemas do país com a pandemia, não teve nenhuma hesitação em participar publicamente e ativamente numa campanha eleitoral que se desenrolou ao longo de janeiro, enquanto era coordenador dessa vacinação. Eu acho que toda a gente deve manter os seus direitos políticos e direitos de participação, mas há momentos com obrigações especiais.
Para quem não tenha dado por isso, foi público apoiante de Marisa Matias.
Sim, eu acho que quem nos ouve esta hora tardia sabe isso, mas o Carlos lembra, e muito bem, e não foi só isso, fez umas declarações absolutamente inaceitáveis sobre o Chega e os eleitores do Chega, quando lhe perguntaram como é que ele devia reagir e o que é que devia fazer perante estes casos todos que têm aparecido nos jornais sobre os furafilas, sobre as manobras, muitas vezes de políticos ou de pessoas ligadas à política ou à administração hospitalar, que boicotaram as regras sobre prioridades e que puseram eles próprios e os seus familiares a vacinarem-se antes do tempo e antes das prioridades estabelecidas. O coordenador do plano, a primeira coisa que resolveu dizer era que não era polícia. Quando, obviamente, o plano de vacinação, numa situação de profunda escassez de vacina, exigia um rigor enorme. Se ele não era polícia, devia, sem polícia, criando outra forma de controle, ser o absoluto garante de que todas as pessoas respeitavam os critérios de prioridade. E para dizer que não era polícia e para dizer que ia vacinar outra vez com a segunda dose mesmo os prevaricadores, resolveu permitir-se umas graçolas a despropósito sobre os eleitores do Chega e sobre o Chega. Não sou suspeito, não tenho simpatia, mas não admito que uma pessoa naquelas funções com o país nesta crise faça graçolas discriminatórias sobre matéria política. E, portanto, era, para mim, era um coordenador de um plano já com demasiados erros, demasiadas limitações nesse plano de autoridade moral de que o país precisava. E, portanto, creio que este episódio no Hospital da Cruz Vermelha foi apenas mais um pretexto, mas ele já tinha perdido em grande parte a credibilidade junto dos portugueses e, portanto, ainda bem que se mudou e espero que os membros dessa task force que ficam tomem em atenção que é absolutamente imprescindível para os portugueses estarem confiantes de que os critérios são respeitados e que não há este espetáculo lamentável do ponto de vista moral, mesmo sendo quantidades relativamente limitadas, de struggle for life, de luta pela vida sem respeito pelos outros e sem respeito pelos mais velhos e mais vulneráveis. Este espetáculo tem de acabar, alguém o tem de controlar, não sei se é a polícia, se é a GNR, mas obviamente a task force tem que limitar e dotar de credibilidade o plano de vacinação.
Quanto ao Parlamento, acredita que ainda estamos muito a tempo de ter uma decisão credível e respeitada pela opinião pública?
Não, já não estamos muito a tempo, porque isso fez-me lembrar as comemorações do 25 de Abril. Primeiro eram, no meio da pandemia, eram 150 pessoas, no dia seguinte já só eram 75, depois eram 23. Quer dizer, são coisas que não ajudam ao respeito pelos políticos, são favores que se fazem ao Chega, isto é para a Ana Catarina, são favores que se fazem ao Chega. O Chega não cresce, não é só por o PS não ter um candidato, como há quem diga no PS. O Chega cresce por decisões do PS ou de militantes do PS com falta de credibilidade e falta de sentido das circunstâncias. Os deputados, isto, obviamente, as prioridades são para ser estabelecidas, não devemos ser demagógicos e há políticos que, obviamente, têm de ser vacinados na primeira fase, mas têm que ser aqueles que são imprescindíveis para o funcionamento da democracia. E, obviamente, a primeira ideia sobre a vacinação no Parlamento era uma ideia absolutamente de rejeitar. E, portanto, agora vamos às fatias, todos os dias vamos compondo essa lista, mas já se perdeu bastante credibilidade e autoridade moral perante os portugueses.
Pacheco Pereira, para onde quer começar?
Eu quero começar... Eu normalmente não gosto de falar de mim, mas o que acontece é que as pessoas veem muito magro e com este aspecto cadavérico e preocupam-se e mandam muitas mensagens e eu, portanto, que não gosto de fazer isso, acho que lhes devo uma explicação para que pelo menos estejam mais sossegados. Eu, de facto, estive doente há uns meses atrás, tive de fazer uma intervenção cirúrgica de urgência, correu bastante bem, era um caso incidental, chamemos assim, não era nada crónico, mas emagreci muito. E, portanto, agora estou com um apetite gigantesco, eu presumo que com algum discernimento rapidamente perderei este aspecto muito magro, mas, de qualquer maneira, agradeço a preocupação das pessoas. Agora, em relação a esta matéria, eu, de facto, quando olho para o debate público em Portugal e para o debate político, quer dizer, é uma coisa tão pouco sadia como a Covid. É tão pouco sadia como a Covid. Repare-se, é casuístico. Toda semana há um caso. Agora foi o caso com o responsável pela vacinação. É o caso com os políticos. Para a semana haverá outro, que isto esgota-se. O mecanismo é sempre este. E quer do ponto de vista do falatório, porque em alguns casos não é mais que falatório. O que acontece é que a comunicação social dá muitas vezes amplitude a esse falatório, corresponde à cobardia, à ligeireza e a cedência perante a demagogia daqueles que deviam ser firmes e ter uma linha de conduta. Quando nós discutimos aqui, muito antes de toda a gente, se devia haver vacinação prioritária para os políticos, para o Presidente da República, para o Presidente da Assembleia, a nossa opinião unânime foi que sim. E que isso só não era colocado com clareza por razões de demagogia. O que acontece é que este folhetim de são tantos hoje, são tantos amanhã, são tantos depois, retira a autoridade a toda a gente. É evidente que o Ministro das Finanças, a Ministra da Saúde, os principais ministros que asseguram o funcionamento do Governo, o Primeiro-Ministro e o Presidente da República devem ser vacinados prioritariamente numa democracia. Agora, se todos os deputados devem ser vacinados, já é mais contestável. O Rui Rio fez uma boa... A primeira intervenção foi boa, depois estragou, mas a primeira foi boa.
Explicando.
Explicando que não se devia ceder à demagogia e que havia cargos e funções que deviam ser protegidos para o próprio funcionamento da democracia.
E depois estragou como?
Depois estragou, porque depois entrou neste jogo, são 23, são 24, eu não sou, sou aquele, eu dou a minha vacina a este e não aquele. Nem sempre, vários fizeram isso. Em relação a esta questão das vacinas, vamos lá ver. Eu percebo que se tenha que abrir os telejornais com notícias fortes. Há, de facto, abusos inteiramente censuráveis e que devem ser punidos. Inteiramente de acordo. São muitos? Não, não são. Porque uma parte das vacinas que foram indevidamente dadas foi perante o dilema das pessoas que as tinham de que ou as distribuíam imediatamente a seguir ou elas estragavam-se. Portanto, resumindo os casos em que há nepotismo, clientelismo, favores partidários ou favores familiares, são relativamente pequenos.
Mas será que é de estranhar que sobrem vacinas? Há sempre pessoas que...
Não, é de estranhar tudo. Eu vou ter que repetir outra vez a mesma coisa.
Ou pergunto de outra forma. Não devia ter isso sido previsto desde o início?
O que é que as pessoas esperam? Por muito detalhado que seja um plano, que não haja este ruído. Tem que haver. Tem que haver. Na Alemanha houve, em França houve, em Espanha houve. Mesmo praticamente em todos os países, por uma razão muito simples, que é há ruído nas coisas. Agora, vamos ver até que ponto a dimensão do ruído é explicável, porque nem tudo corre sempre bem, ou quando a dimensão do ruído representa comportamentos sistemáticos de favoritismo que são de todo condenáveis. Agora, eu sou muito avesso a um ambiente de crítica casuístico. Digam-me quantas vacinas foram dadas, quantas foram dadas indevidamente e quantas foram distribuídas em emergência por não haver critérios. Agora, o que se passa, repare, esta semana é uma coisa, eu garanto que para a semana há outra qualquer, há outro caso qualquer, que é sempre possível encontrar e que em muitos casos são condenáveis. Eu não digo que não sejam condenáveis, mas eu puxo um bocado contra esta tendência que é o pior que podia haver, que é uma politização partidária do processo das vacinas, como aliás todo o processo da Covid, que se presta depois a coisas mais graves. Eu hoje tenho uma... Da mesma maneira que eu defendi que não devia ser feita censura ao Trump, nem devia ser feita muita da censura que faz o Facebook em Portugal e nos outros países, e eu defendo o direito de liberdade de expressão, mesmo para ideias que me repugnam, eu não aceito que se confunda liberdade de expressão com calúnia e difamação. E a verdade é que hoje é importante usar os mecanismos legais para punir quem utiliza uma falsa liberdade de expressão para fazer calúnia e difamação. E há um caso exemplar esta semana, que é o da bastonária da Ordem dos Enfermeiros. Que é uma senhora até que eu já defendi quando houve a polémica sobre a greve dos enfermeiros. Mas, quer dizer, é bastonária de uma ordem. Não pode ir para o Facebook dizer meia dúzia de coisas, principalmente quando elas são falsas. O que é que ela fez esta semana? Ela criticou, aliás, numa linguagem vulgar, mal educada, criticou e politizada, porque no fundo ela ataca responsáveis do PS, criticou dois responsáveis, que são, aliás, familiares, mas que têm carreiras próprias, que é outra coisa também que tem que se perceber. Há familiares e familiares. Há os familiares que são escolhidos por serem familiares, e isso é um caso de clientelismo, patrocinado, favoritismo, e há familiares que tiveram sempre uma carreira própria, principalmente na função pública. Então, isso nós também temos que saber para fazer o julgamento. O que é que ela disse? De uma senhora disse que a família e uns amigos socialistas toca de fazer de fura-filas e chico espertos e tomar a vacina. Mais tarde acrescentou o seguinte: se assim for, a quantidade de trastes por metro quadrado no país, que é pequenino, está insuportável. Criaturas horrorosas, fina flor do entulho. Sucede que estas duas pessoas não foram vacinadas. E que lhe telefonaram a dizer que era falsa a informação que ela tinha de que tinham sido vacinadas. Pois ela, em vez de se retratar e pedir desculpa, não fez nada disso. Manteve. Ora, nós sabemos que isto circula como gasolina, como um fogo em gasolina. E que nunca é possível corrigir. Eu nem sei quem são estas pessoas, mas a verdade é que sei que negaram. E, portanto, eu nestes casos acho que devem ser processados. Porque é o que falha muitas vezes é a responsabilização daquilo que não é opinião, mas é calúnia e difamação. Eu tive um caso recente de um homem que escreveu num jornal, e a responsabilidade é dele e do jornal, que eu estava por conta da Embaixada do Irão, imaginem, que frequentava as festas da Embaixada do Irão, onde fui uma vez na vida, há muitos anos atrás, que ia de avião de luxo visitar Teherão, de onde eu nunca fui, tenho pena, aliás, nunca ter ido. Tudo falso. O jornal publicou, sem o mínimo de consideração, portanto, o jornal também tem responsabilidade, foi o Sol. Eu mandei um desmentido e ameacei com um processo. O homem percebeu que aquilo era indefensável, retirou a notícia e fez um pedido de desculpas muito manhoso. Mas eu hoje sou, da mesma maneira que defendo intransigentemente o direito das pessoas poderem ter as opiniões que quiserem, se forem opiniões, defendo intransigentemente que é preciso processar claramente e esperar que o sistema de justiça condene aquilo que é calúnia e difamação.
Ana, no processo de vacinação o que temos tido são abusozinhos, pequenos abusos.
Bom, mas antes disso, antes de lhe responder, mas que os visados dessa publicação, que é uma vergonha, da senhora bastonária dos enfermeiros, já processaram, já avisaram que a vão processar, porque verdadeiramente não só é insultuoso, como é uma difamação.
É que isto cola-se e nunca mais sai.
E a verdade é que até vi isso publicado na comunicação social como sendo uma verdade, e era uma publicação só de uma bastonária, que tem especiais responsabilidades. Eu não acho que sejam abusozinhos. Acho é que nós não podemos olhar para isto e achar que o que está a acontecer é essencialmente um desperdício de abusos em vacinas e não uma população que está a ser vacinada num plano de vacinação que está construído. E por isso acho, e junto-me àqueles, que por alguma razão prevaricaram e abusivamente utilizaram as vacinas, que devem ser extraídas consequências, de resto algumas já foram, quer o diretor clínico e hoje do Hospital da Cruz Vermelha, quer o inquérito que foi aberto na Segurança Social e que a diretora da Segurança Social de Setúbal se demitiu porque entendeu mal uma orientação ou porque percebeu que aquilo não devia ser feito. E, portanto, eu não estou a falar de abusozinhos. O que acho é que não podemos manchar um projeto, um plano de vacinação com abusos que não deviam acontecer e que, se acontecerem, têm que ser responsabilizados exemplarmente. E, por outro lado, eu acho que nós temos que ter
assim
cuidado.
É assim uma admiração tão grande que, afinal, sobrem vacinas. Isto é, não se devia ter pensado nisso logo no início.
Eu quero aqui recordar o que disse o Pacheco Pereira. Nós podíamos pensar em tudo, até na incerteza deste vírus. Claro que tem que ser tudo planeado e tem que... Agora... Eu não sei se tiveram a oportunidade de ver ao longo desta semana os vários erros que já aconteceram noutros países. Aconteceram, de excesso de vacinas. Agora, o que se espera é que as coisas corram bem. Onde elas não correram mal, bem e menos bem, onde elas correram menos bem e as pessoas abusaram, que sejam responsabilizadas por isso. Mas que não se retire a importância da vacinação e de um plano de vacinação, de vacinarmos toda a gente para verdadeiramente termos...
Ana, mas há uma questão que eu gostava de colocar. Porque isto remete para outro problema, que é a partidarização da função pública.
Mas eu ia lá agora.
Que os dois grandes partidos fazem quando chegam
ao poder. Mas, Pacheco Pereira, eu acho que um dos erros do que tem acontecido, e eu não posso deixar de dizer também agora ao António Lobo Xavier, é que nós não podemos sistematicamente achar que é deste partido, é mau, e, portanto, não podia ser uma pessoa ligada ao PS, que foi secretária de Estado do Partido Socialista, portanto, não podia ser essa pessoa a coordenar a vacinação, apesar de toda a sua experiência na área da saúde e de gestão de um conjunto de coisas. Portanto, nós não podemos partidarizar, primeiro, esta pandemia, porque isto é demasiado grave. Nós estamos mesmo numa guerra e, por isso, a pior coisa que se pode fazer é partidarizar. Em segundo lugar, é utilizar a demagogia num momento em que nós estamos a viver momentos trágicos do ponto de vista das mortes.
E também evitar as mentiras governamentais.
Evitar erros, como é evidente. Evitar erros, evitar fragilidades, dar o nosso melhor para conseguirmos todos fazer as coisas bem feitas. E isso leva-me ao ponto das vacinações também para os órgãos de soberania. Tanto quanto se já se sabe, os conselheiros de Estado, de resto... O nosso Conselheiro de Estado, António Lobo Xavier, também será vacinado a seguir ao Sr. Presidente da República. Porque as instituições democráticas têm mesmo que funcionar. Têm mesmo que funcionar. E não é aceitável que o líder do maior partido da oposição, no dia 27 de janeiro, à saída da Presidência da República, sabendo que os órgãos, porque tinha sido matéria, foi aliás, o próprio que disse, tinha sido matéria de conversa na audiência com o Sr. Presidente da República, diz, nem pensar, não entrem em demagogias e não vou entregar a minha vacina. E 3 dias depois de ver os critérios que a sua bancada não contestou na conferência de líderes, onde o Presidente da Assembleia da República pediu um voto de confiança. Podemos até discutir os critérios, mas a verdade é que foi dado o voto de confiança. E foi dado o voto de confiança para cumprir um critério, que a Assembleia da República tivesse o mínimo para poder funcionar. Não é aceitável que 3 dias depois o líder do maior partido venha dizer, afinal, esquecendo-se do que tinha dito, afinal já não quer ser vacinado e com isso todos os senhores deputados se retiram. Porque eu acho que também é preciso nós assumirmos as nossas responsabilidades enquanto representantes que somos eleitos para estar na Assembleia da República. Se a mim me choca eu poder passar à frente da minha mãe ou à frente das pessoas que têm mais de 80 anos, é evidente que a função que tenho é também uma função de responsabilidade e não é por ser a Ana Catarina. Agora, o que eu acho é que há muito ruído, muita demagogia e acho que a Assembleia da República podia ter evitado esta discussão na praça pública. Agora, daqui até nós também podermos dizer, e voltamos à politização e partidarização, que as pessoas não têm credibilidade, também já me parece um excesso, porque estes ataques e esta questão de nós estarmos a viver o debate político em cima de casos, de casos, de casos, em vez de estarmos a tratar do que é preciso da saúde das pessoas nesta fase e pensarmos o que é que fica a seguir a esta pandemia, de que forma é que nós podemos começar a reconstruir um conjunto de coisas que vão falhar no país.
António Lobo Xavier, a pandemia está a ser partidarizada?
Eu percebo a Ana Catarina, mas então devia ter dito ao Dr. Francisco Ramos que era absolutamente escusado meter o Chega e os votos do Chega numa conversa sobre a aplicação e a eficácia do plano de vacinas.
Razão,
quer dizer,
mas aí tem razão.
Mas
o Lobo Xavier, mas eu aí estou de acordo consigo. Acho que é um comentário desnecessário, absolutamente desnecessário. Isso não retira a sua credibilidade na implementação do plano de vacinação.
Não retira, e certamente é um profissional competente, devo dizer-lhe, para ser escolhido para presidente da Comissão Executiva do Hospital da Cruz Vermelha, certamente é um profissional competente. Mas não teve cuidado, os cuidados que a sua missão impunha, é um decoro, o cuidado, não teve. E a Ana Catarina pergunta, eu sei que não concorda com aquelas declarações, era o que faltava, mas pergunta-me assim, mas vamos partidarizar tudo? Então também o presidente da comissão da Task Force da vacinação não podia ser uma pessoa do PS? Podia. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, há um general de 4 estrelas. Se me perguntar a mim, numa situação de angústia e de crítica e com esta exaltação, toda a gente cansada e assustada com a pandemia, se seria a minha escolha, seria um profissional partidário? Provavelmente não.
Isto é, olha, agora, do seu ponto de vista, é que a situação está boa, porque temos um militar que já fazia parte do grupo de trabalho, era o número 2. Agora é que a situação está certa.
Não, porque isto não quer dizer, o que eu disse não significa que qualquer general ou qualquer militar de alta patente é melhor do que um militante do PS competente. Eu não acho.
Tem
isso.
Opinião sobre a escolha que foi feita?
Não, sobre a pessoa concreta não tenho, mas eu acho que é mais uma figura desse tipo do que a figura anterior, o que eu esperaria, mas eu não quero abundar muito nisso, porque eu não sou especialista para agora escolher o que é que deve ser e o que é que não deve ser. Sinto que as pessoas precisam de autoridade moral e de dignidade de Estado e que estão angustiadas, e mesmo essas mentiras, como essa situação absolutamente inqualificável da bastonária dos enfermeiros, da Ordem dos Enfermeiros, essas situações decorrem de uma certa agitação, medo e intranquilidade, e é preciso dar uma resposta para isso. E a resposta é algum sentido de humildade, aceitar os erros e algum sentido da dignidade e do crucial que são estas funções nesta situação. Vocês chamaram demagogia às pessoas que dizem que não querem a vacina para si próprios. Eu, desculpem, mas eu vou...
Não dissemos isso.
Eu sei. Não, mas disseram que realmente lamentavam às vezes essa conversa, que eu também lamento. Mas devo dizer-lhes o seguinte, não resisto a fazer uma declaração, vocês vão me criticar, mas eu aguento bem, ainda por cima estou longe. Eu... Custar-me-ia muito ser vacinado como membro do Conselho de Estado antes de serem vacinados todos os profissionais de saúde do setor público e do setor privado que estão a tratar doentes Covid e não Covid em colaboração estrita, em coordenação, portanto no Sistema Nacional de Saúde, em articulação com as autoridades da saúde. Eu... Só que realmente, como a ordem do Presidente da República, é que eu me apresento a vacinar enquanto receba, como recebo diariamente na minha caixa do correio, apelos de profissionais de saúde, sobretudo do setor privado, que estão a fazer cirurgias, que estão a receber doentes, alguns Covid, outros não Covid, e que não estão vacinados. Não tem nada a ver com a polémica entre privado e público, não quero fazer discussão aí. Direi que me sinto muito mal.
Um à parte da Ana, por favor.
Não, eu claro só quero que acrescentar que eu tinha dito há pouco, por isso é que o Grupo Parlamentar, e permitam-me que eu diga também aqui nessa qualidade, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista disse que na primeira prioridade desta primeira fase deve ser o Presidente da Assembleia da República, os vice-presidentes. que representam a instituição. E no final da primeira fase, depois de todos os prioritários que estão, as forças de segurança, os profissionais de saúde, do público e do privado, as pessoas com mais de 80 anos, as pessoas de 50 anos, entre os 50 e os 79 anos e com doenças que estão tipificadas neste plano de vacinação, aí sim devem ser os deputados, e por isso é que se foi proposto um grupo de trabalho, de resto foi aceito pelo Presidente da Assembleia da República.
António, peço-lhe que conclua se ainda queremos
muito
chegar
bem
ao tema CDS.
Se eu acho bem que se começarem a ser vacinados, não digo o Presidente e o Primeiro-Ministro, não, obviamente.
Já.
Ok, não digo esses, digo se é verdade aquilo, se vai funcionar assim como a Ana Catarina diz, eu acho muito bem. Os
Pronto,
profissionais de saúde, independentemente do setor a que pertencem, têm, para nosso descanso de todos os portugueses e porque eles merecem ser protegidos de forma especial, têm que ser vacinados em primeiro lugar.
Pacheco Pereira, agora.
Não, eu só quero acrescentar uma coisa, que é, eu estou de acordo com o que vocês disseram, que não haja o mito de que as Forças Armadas resolvem os problemas das disfunções administrativas. Não resolve.
Antigamente havia uma moda que era para resolver dores de cabeça, chamavam-se magistrados.
Pois, magistrados ou militares. Tenho maior das respeitos e consideração pelas nossas Forças Armadas, mas o seu grau de organização não é muito diferente do que é a administração civil. Claro que ali sempre se pode argumentar que se podem dar ordens, não é? Que podem-se dar ordens, enquanto que na administração não é tão simples dar ordens. Mas a militarização de um processo deste género também não é muito aceitável. Há um tema que eu já utilizei uma frase uma ou duas vezes e continuo a usar, que é, nós não somos a Suíça. Ou a Suíça ou a Alemanha, ou o que é. Portanto, também não podemos esperar milagres, mas devemos distinguir entre o que funciona mal, porque as coisas muitas vezes funcionam mal, e aquilo que funciona mal por incompetência direta das autoridades ou por erros de governação. E essa distinção é que não se faz hoje. Não se faz hoje porque a comunicação social trata tudo isto de forma casuística. Os partidos vão a seguir. A regra é sempre a mesma. Há um caso revelado por um jornal ou por uma televisão. No dia seguinte, os partidos que são contra ou a favor do governo usam o caso. Depois há uma fase que é ou demite-me ou não me demito, demite-se. E depois o processo acaba e passa-se para o próximo. E estes mecanismos são muito pouco apropriados para defrontar situações complexas. Como é que nós estamos a viver? Eu, por exemplo, acho razoável. Eu, se estivesse nessa situação, se calhar fazia o mesmo. De uns bombeiros que estão a dar ou num serviço de saúde que já deu as vacinas que era suposto dar, mas tem os frascos abertos, tem as vacinas fora do frigorífico, o que é que há de fazer? Claro que se pode argumentar que mesmo aí deviam seguir critérios, mas isso tem um elemento de racionalidade e de compreensão. Outra coisa é o tipo que põe a família, os empregados, a mulher, as filhas, a receberem, os partidos e os amigos do partido, a receberem a vacina. São dois casos distintos. E eu acho que a gente tem que introduzir complexidade e distinção nesta amálgama que existe todos os dias.
E eu tenho de avançar rapidamente para o segundo tema. Por favor, calibrem os vossos comentários para mais ou menos 4 minutos para cada um. Pergunto-lhe, Ana Catarina Mendes, se Francisco Rodrigues dos Santos tem condições para liderar e, mais juizar pelas sondagens, salvar o CDS.
Eu não gosto de meter na vida interna dos outros partidos, mas gostava de dizer duas coisas.
Que é uma coisa que a gente faz todos os dias quando faz política, não é?
Sim,
isso é um bocado...
Sim, mas eu não me quero meter naquela guerra. Acho o seguinte. Acho que do ponto de vista do CDS enquanto partido, desde as legislativas, que é notória a sua queda em várias frentes, quer no grupo parlamentar que tem neste momento, que o líder do CDS não foi um líder que se afirmasse ao longo deste último ano e deste primeiro ano do seu mandato. Também já sai do seu congresso com alguma fragilidade e com alguma contestação, aquela paz podre que foi construída ali em cima da sessão de encerramento. Eu julgo que as noites presidenciais fez soar campainhas no CDS. Por um lado, pelo algum eleitorado conservador que terá fugido para o Chega, mas por outro lado, a triplicação do voto na iniciativa liberal, que é uma direita que rouba espaço também ao CDS, pode ter desencadeado esta paz podre que estava adormecida ao longo deste ano, mas que é pena ver o CDS, que é um partido estruturante também da democracia, ter-se deixado arrastar tanto tempo. É verdade que também já foi o partido do táxi, em tempos que se dizia que era o partido do táxi, por ter 4 deputados, neste momento tem 5, e por isso mesmo, mas julgo que é pena e sinto que é mais uma demonstração de que a esquerda, de que a direita democrática está em franco processo de reconfiguração.
António, pergunto-lhe se Francisco Rodrigues dos Santos tem condições, do seu ponto de vista, para continuar a liderar o CDS. Tem a sua confiança?
A primeira coisa que lhe quero dizer, Carlos, é que quando vejo o PS a chorar sobre a fragilidade do CDS, lembro-me sempre de uma frase do professor Adriano Moreira, quando
eu não estou chorando.
Ainda novo, liderava a bancada do partido do táxi, não é? Com vários companheiros ilustres, aliás, e era elogiado por bancadas variadas, que não, portanto, de outros partidos, e o professor Adriano Moreira disse-me uma vez: você desconfie quando for a pessoa do CDS de quem os seus adversários mais gostam. E, portanto, quando vejo o PS a chorar sobre o CDS, porque o PS já chorou várias vezes, também chorou quando este presidente foi eleito porque o achava chegado à direita, agora também já chora porque já não acha isso. Bom, vamos lá ver.
E o António chora para que ele vá embora ou para que fique?
Eu acho que, como sabe, Carlos, eu estou naquele partido há 45 anos, E quero continuar, tenho amigos de vários lados e, portanto, procuro ser objetivo. Gosto do presidente do CDS como pessoa. É uma pessoa inteligente, respeitável, digno, leal, tem ideias. Mas quando olho para o que foram estes tempos, eu tenho de compreender a insatisfação dos militantes. Não por culpa dele ou não exclusivamente por culpa dele, mas a ideia que ele tinha quando foi eleito era afirmar a direita democrática, e hoje está confrontado com uma ideia generalizada de que o CDS pode desaparecer. Essa ideia é exagerada, eu acho, mas é especialmente grave neste momento, porque na altura do táxi o CDS perdeu os seus votos para o PSD e, portanto, não era esta situação em que o CDS estava na oposição, numa oposição que agora é composta também pelo Chega e pela Iniciativa Liberal. Portanto, esta situação do táxi ou de uma minivan, se quiser, é bastante mais complicada para o CDS, e eu compreendo a insatisfação dos militantes, o desespero, a necessidade de ver as coisas mudar, de quererem um protagonismo forte, ideias claras, mas não imputo toda a responsabilidade ao presidente do CDS, porque o CDS não tem só um presidente, tem um grupo parlamentar, quer dizer, um certo definhamento indiscutível do CDS não pode ser só apontado ao presidente, porque os deputados têm voz e têm tribunas, alguns deles são magníficos. E de facto, portanto, é preciso procurar melhor as causas. E eu não gosto muito, eu gosto mais do estilo do PSD e até do PS, que é: se há disponibilidade para uma luta interna, então que se faça essa luta interna.
Em Congresso ou no Conselho Nacional, que a decisão deve ser tomada?
Um Conselho Nacional é sempre um espaço limitado, porque sabe que tem as inerências. E há muitos delegados distritais que não foram eleitos porque, por razões relacionadas com a pandemia, há deficiências de representação, portanto, no aparelho. E eu acho que recusar, percebo que não se possa, que o Presidente tem legitimidade, mas eu estaria mais confortável se ele estivesse mais disponível para um debate mais alargado, embora, obviamente, os congressos digitais sejam muito complexos na pandemia. O que eu espero mesmo é que não comecemos em guerras fratricidas e em insultos. E eu já estou a ver o terreno da disputa interna a resvalar para sítios de que eu não gostaria. Por exemplo, o presidente do CDS fez insinuações sobre a ligação de Adolfo Mesquita Nunes aos negócios, o que não só é uma falsidade, mas é uma estigmatização inaceitável para um presidente do CDS.
Eu percebo. Se houver votos, o seu seria seguramente para Adolfo Mesquita Nunes ou para uma alternativa?
Não, Carlos, neste caso é Adolfo Mesquita Nunes que está a discutir, mas qualquer outro militante do CDS.
O António não tem uma preferência?
Não, qualquer outro militante. Eu nem sequer ouvi ainda o que o Adolfo Mesquita Nunes quer para o CDS. Eu conheço o que quer Francisco Rodrigues Santos, não ouvi. Adolfo Mesquita Nunes não teve ainda a hipótese de explicar o que quer. Eu posso presumir que, tendo ele a hipótese de ser líder de um partido liberal, porque a Iniciativa Liberal não tem assim tantas personalidades da craveira do Adolfo Mesquita Nunes, ou provavelmente não tem nenhumas, para mim, só o facto dele querer ser líder do CDS numa altura em que há eleições autárquicas e que o partido está tão em baixo, eu já acho que é um gesto de respeito. Eu acho que ele merece respeito e merece ser ouvido. E os militantes do CDS podem querer realmente discutir num fórum mais alargado que soluções há para este definhamento lento.
Vamos para o Pacheco Pereira. Com um título clássico, breve explicação em 3 minutos, não, sobre o que está a acontecer no CDS.
Vá lá ver, o meu interesse pelo CDS é escasso, não é por ser o CDS, porque eu tenho interesse pelo Chega, pela Iniciativa Liberal, pelo Bloco de Esquerda, pelo PC e pelos grandes partidos, por uma razão. O interesse vem muito de eles estarem ou a representar alguma coisa significativa no debate político ou terem propostas que são interessantes para criticar ou para apoiar. E o CDS é um deserto. De algum tempo para cá, o CDS é um deserto. Mas oscila muito em função daquilo que acha que pode negociar ou pressionar o PSD, conforme é a força do PSD, e uma resposta confusa e pouco clara ao Chega e à Iniciativa Liberal. Não há, a gente espreme aquilo e não há verdadeiramente nada de novo, quer dizer, quer competir com quem? Não vai competir com o PSD tão cedo, pode competir com o Chega, só se for o Nuno Melo, não é?
Porque a aspiração é fazer
os iguais,
não é? Com o PSD.
Os iguais chamam os iguais. Ou com o Adolfo Mesquita Nunes, pode de facto ser mais próximo da Iniciativa Liberal.
Um minuto.
Essa é a primeira competição que é suposto que surja no CDS, mesmo que não seja enunciada. Agora,
concluído.
É suficiente. Bom, o CDS tem que ter em conta que, quer nas autárquicas, quer nas legislativas, tem vantagem sobre a Iniciativa Liberal, mas já não tem sobre o Chega. E portanto, aí tem um terreno de crescimento que pode existir ou não. Agora, produzam alguma coisa de jeito, alguma coisa que a gente leia e diz, isto é interessante. Sim. Ou pois isto representa acho um ciclo da vida política portuguesa, e aquilo, de facto, nada. E por isso, confesso que o meu interesse por CDS é escasso.
E é neste ponto que fechamos a Circulatura do Quadrado, na TV24 e na TSF. De hoje 8 dias, o debate continua com Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira. Até para a semana e, se puder, fiquem em casa.